Abril de 1998. Lá vou eu. Uma menina que foi criada no Recôncavo Baiano, uma tabaroa que ousou sonhar, né, e sair pelo mundo viajando. Lá vou eu para minha primeira grande aventura, sozinha, para a Austrália. Gente, não sei como descrever assim de uma forma que consiga talvez passar para vocês o que aquilo representou para mim, mas olha, foram muitas as sensações, né? Muitas as sensações. Mas enfim, eu fui para a Austrália e quando eu cheguei, do jeito que eu já imaginava que fosse acontecer, eu me reencontrei com o Jamie, né? O britânico que eu conheci na Ilha do Mel, enquanto eu estava me recuperando, me curando, né? Da perda da ação de guarda dos meus próprios filhos. E que a gente se conheceu de uma forma extremamente romântica, que a gente viveu um love story que foi curto, mas foi intenso também. Então as expectativas eram muito grandes e as melhores possíveis, e foi assim. Foi uma recepção super calorosa, super apaixonada de quem estava lá esperando, né? Querendo que você chegasse e eu querendo chegar. Então foi maravilhoso esse reencontro. O Jamie, muito romântico, né? Muito gentleman, estava cheio de presentes, com flores e o principal, né? Com o coração aberto, né? Para me receber. Então foi incrível, foi um reencontro maravilhoso. Bom, nos dias que se sucederam, eu também tive uma recepção muito calorosa na casa, né, onde eu morei com ele. Nessa casa viviam mais 10 pessoas, grande parte da Europa, principalmente da Inglaterra, mas tinha também uma menina da Nova Zelândia, uma mulher, né, da Nova Zelândia, a Emma. E olha, ali eu pude compreender que era uma democracia de verdade, na prática. Incrível, impressionante, assim, sabe? Você cair dentro de uma casa com 11 pessoas, 10 dessas pessoas que você nunca viu na sua vida, cada uma de um lugar diferente, de uma cidade, de um país diferente, todos estrangeiros, e com uma diversidade, né? Mas assim, com respeito, sabe? A palavra de ordem ali era respeito. Com respeito que havia entre as pessoas, que, olha, eu queria que todo mundo pudesse ter essa experiência que eu tive. Foi uma coisa incrível, incrível mesmo. Eu fiquei emocionada só de recontar aqui, de me remeter a essas lembranças, porque apaixonante. Sabe, apaixonante, uma coisa completamente inusitada. Mas o tamanho que tinha de respeito e de amizade, sabe, e de afetividade nas relações e de cuidado, também tinha de bagunça. Era uma bagunça, vocês imaginem, né? 12 pessoas, era uma casa grande, bem grande, com um quintal enorme. Para vocês terem ideia, o aluguel dessa casa era 1.200 dólares por semana. Que, lógico, dividido entre 12 pessoas, ficava barato, mas o valor da casa era alto. A casa era super bem localizada, porque ela ficava na Risings Parade, Bondi Beach, é um bairro de Sydney. Muito conhecido, muito famoso, assim. internacionalmente, todo mundo que já ouviu falar da Austrália, que conhece um pouco a história, vai saber, deve ter ouvido falar sobre Bondi Beach. Então, um lugar incrível, maravilhoso, tinha tudo que a gente precisava, né, para a gente viver ali. E então foi assim uma convivência, né, de muito aprendizado, de muito respeito, sabe, de abraços, de muitos abraços. Lógico que isso não significa que eu não tive, eu tinha muitas dificuldades, eu tive várias dificuldades. A primeira era a questão do idioma, que eu não falava inglês, né? Eu conhecia algumas palavrinhas, algumas frasezinhas e ponto. Eu nunca tinha estudado, então não tinha familiaridade nenhuma com o idioma, então foi difícil. Para mim foi bem difícil. Eu sei que para algumas pessoas, para muitas pessoas, às vezes é bem fácil, né? Outro idioma, para mim foi difícil, foi bem difícil. Eu me acostumar, sabe, com a sonoridade, com a palavra, né, falada, com a escuta, com a expressão, foi tudo muito difícil. Nesse sentido, foi bem difícil. Outra dificuldade era a questão da minha estrutura mesmo, né, financeira. Eu fui com $700 australianos, né? Era tudo que eu tinha e alguns produtos, né? Como eu falei, os colares indígenas e umas peças de roupas íntimas, né? Confecção feminina para vender, para me ajudar ali, que foi o que eu consegui reunir para poder chegar lá. Então, foram vários desafios que eu tive logo no início. Não tinha um visto de trabalho, meu visto era de turista. Né? Então eu tinha limitações, eu para trabalhar eu tinha que trabalhar ilegalmente, então já restringia bastante, né, o campo aí de possibilidades. Mas a Austrália é um país incrível, olha, de uma diversidade, né, de uma beleza, de uma abertura muito grande. Então, lógico, com garra, com vontade, com disposição, ao longo aí dos 3 primeiros meses, depois de várias tentativas, eu consegui, finalmente consegui um trabalho. E aí as coisas começaram a mudar, né? De uma forma muito significativa. E durante esse tempo, o tempo todo eu me senti abraçada, eu senti que eu tinha respaldo nas pessoas com quem eu estava convivendo, sabe, como eu nunca tinha tido na minha vida mesmo, impressionante, né, porque se tratavam de pessoas, entre aspas, estranhas, né, mas foi impressionante, assim, o apoio que elas me deram, a rede de apoio que eu tive ali nesse sentido, né. Foi muito grande, foi fundamental, assim, para tudo que veio acontecer depois, né? Para todo o processo do tempo que eu fiquei lá. E então foi uma felicidade morar nessa casa, né? Apesar dos desafios e das preocupações que eu tinha inicialmente, foi uma felicidade, né? O convívio, o dia a dia, a rotina. Bom, como eu falei, eu tinha uma bagunça muito grande. Aliás, era a única coisa ali que me incomodava. Aquela bagunça me incomodava, né? E uma bagunça que às vezes remetia também à sujeira, né? Porque era muita gente. Eles eram cuidadosos consigo mesmo, né? No trato da produção de alimento e tudo. Mas, por exemplo, imagina 12 pessoas usando um único banheiro, né? Uma loucura. Então, só que 12 usando e ninguém fazendo nada. Chegava um ponto que, pô, não tinha condição. Então, eu sempre fui, assim, meio chatinha, né? Pra essa questão da organização, com limpeza e organização, eu sempre gostei das coisas bem cuidadas. Então, foi uma forma também que eu encontrei, né, de me inserir, né, do meu jeito, de colocar a minha marca ali na casa. Então foi bem interessante também essa parte, porque eu acabei abraçando isso de uma forma bem natural mesmo. Eu vi a necessidade de fazer, Eu queria uma casa limpa e organizada, porque o mais era tudo maravilhoso, tudo funcionava muito bem, com exceção dessa parte. E aí eu resolvi que essa parte seria minha, que eu ia fazer. E lógico, eu pedi ajuda também, né? Mas eu abracei isso, eu acabei fazendo isso mesmo, eu assumi essa parte da casa e eu fazia, e tinha colaboradores, lógico, mas eu consegui transformar essa parte da casa que eu não gostava, né, da convivência. E aí ficou tudo ótimo, era lindo demais, né, o antes e o depois, aquela história. Então rolavam muitas festas, assim, final de semana, era muito comum, né, eles comprarem muita cerveja e fazerem mesmo, né, decorações temáticas, né, e a gente fazer boates na casa e almoços e jantares, assim, coletivos, assim, era um grupo super unido, era uma coisa impressionante. Se você chegasse ali e ficasse olhando, né, um pouco afastado, você ia imaginar ali que você tinha uma família, né? Que parecia que todo mundo se conhecia, que todo mundo já tinha uma história antes, mas não. Todos se encontraram ali. Todo mundo se encontrou ali pela primeira vez. Lógico que depois dali, aí sim, uma história podia continuar ou não, mas começou ali. Na casa, né? Eles foram se encontrando nos lugares, alguém alugou a casa, alguém ou alguns alugaram a casa a princípio, e daí foram trazendo outros e outros até chegar esse número de 12 que finalizava comigo. Então, eu e o Jamie transformamos, aliás, eu transformei, não, eu cheguei e já estava transformado, um balcone, né, que seria o quê? Tipo uma varanda, uma sacada que dava de frente para a rua. Foi transformado num quarto. Nós éramos os únicos, o único casal da casa. Depois tinha um quarto enorme, que não era um quarto, que era uma sala, que foi transformado num quarto, onde alguns dos rapazes dormiam. Tinha um quarto que era só das meninas. E nós éramos em menor número do que os homens, eram menos mulheres do que homens. E um outro quarto, um terceiro quarto, que tinham outros rapazes que dormiam. Eu não lembro dos nomes de todos, assim, eu não lembro. Infelizmente, minha memória, assim, não é muito boa, não é das melhores. Mas eu lembro do Mark, do Andrew, do Jim, do Dave. Desses aí. As meninas, eu lembro da Emma, Rhoda, Rachel e Sarah. E teve alguns passantes, né? Turistas que só passaram por lá. E daí eram amigos desses da casa e que às vezes precisavam de um apoio, né? De uma noite, de um final de semana para ficar, e às vezes ficavam por lá. Tipo, eram hóspedes nossos, no caso. Mas olha, assim, no geral, funcionava tudo muito bem. Eles eram muito... A desorganização que havia na casa, como espaço físico, na questão da administração, era o oposto, né? Funcionava muito bem, tinha uma dinâmica praticamente perfeita, posso dizer, porque nenhum problema, zero, e tudo funcionava muito bem. As compras eram feitas coletivas, uma vez por semana, duas, três pessoas iam ao supermercado, já existia uma lista que tinha sido discutida coletivamente e que chegou à conclusão que aqueles eram os itens que, né, seria necessário para que todos na casa tivessem o suficiente. E então era feita essa compra semanalmente, era dividido, né, por igual para todos. E assim, fora isso, lógico, eu poderia comprar alguma coisa que eu quisesse e colocar no armário, na geladeira, na cozinha, e aquilo ia apodrecer ali, mas ninguém tocaria naquilo ali sem pedir, entendeu? Se fosse uma coisa individual. Então era incrível, assim, tudo funcionava muito, muito bem. Bom, então uma grande família que eu sinto, né, eu não tenho contato com nenhum deles, nenhum. Porque na época a gente se comunicava nessa altura, não era o WhatsApp, era e-mail. Era um grande meio de comunicação do mundo. Eram os e-mails, né? Havia as lan houses, a gente ia para as lan houses para poder falar com as pessoas pelo mundo, para enviar mensagens, enfim. E eu tinha um e-mail, que era crisbaiana@hotmail.com. Foi o primeiro e-mail que eu criei. Isso, muitos anos. E era com esse e-mail que eu me comunicava com todas as pessoas. Só que eu acabei, né, depois que eu saí da Austrália e tal, enquanto eu estava viajando pela Ásia, numa dessas lan houses que eu fui, eu deixei o meu e-mail aberto na hora que eu saí, né, acidentalmente, e alguém entrou na minha conta, enfim, eu perdi essa conta. E era nessa conta que eu tinha todos esses contatos. Então, eu acabei me desconectando dessas pessoas, né? E como eu nunca fui ligada a sobrenome, eu não tinha detalhes desse tipo, assim, na memória, né? Tava tudo lá registrado, então eu acabei perdendo, infelizmente, o contato com essas pessoas e eu não tenho contato com nenhum deles, absolutamente, nenhum. Da casa, o pessoal da casa. E aí, bom, porque eram todos estrangeiros, né? Fora os estrangeiros, lógico, eu conheci pessoas da própria Austrália, que daí eu já nem considerava mais estrangeiros também, porque a verdade é que durante o tempo que eu morei lá, eu me senti em casa, eu me senti completamente abraçada. Eu abracei a Austrália, eu me apaixonei, assim, fui arrebatada. Quer dizer, eu já estava nesse processo quando eu estava no Brasil, que eu pesquisei, que eu fui estudar um pouco, né, para onde que eu estava indo. E isso só, eu chegando lá, isso só foi se confirmando, né? O que eu imaginava, na verdade, tudo que eu imaginava era superado por uma coisa muito melhor. Então, foi realmente uma experiência incrível, assim, que eu gostaria, assim, sabe, eu queria que o mundo conhecesse a Austrália, de tão apaixonada que eu estava, assim. Eu queria que as pessoas tivessem também essa oportunidade, que criassem essa oportunidade de ir, né? E aquelas que já tinham mesmo, como que fosse. Mas, então, os dias, os meses que se seguiram foram isso, né? De vida, de cotidianidade, de correr atrás das coisas que era preciso fazer. O Jamie, ele era eletricista, então ele foi para lá com visto de trabalho, né, para ficar por um ano. As Olimpíadas eram em 2000, isso foi em 98. O Jamie chegou lá em 97, eu em 98. Mas, então ele tinha todo o ano de 90, ele teria que sair de lá até o final de 98, quando ele faria um ano, né? Levando em conta as datas do visto, né, da autorização que ele tinha legal. E, quer dizer, eu cheguei em abril, então antes do final do ano, eu não lembro que mês, o Jamie foi embora. Bom, mas antes do Jamie ir embora, eu consegui o meu primeiro trabalho. A gente tinha uma relação maravilhosa, de parceria, de solidariedade, de companheirismo. Era completamente, assim, positiva a relação da gente. Se dava... O Jamie já tinha avançado bastante no espanhol, então, quando eu cheguei, praticamente, ele falava tudo em espanhol. A nossa comunicação era ele falando em espanhol para mim e eu respondendo em português. E com todos os demais, era uma tentativa de me comunicar em inglês. As pessoas falavam inglês e eu tentava me comunicar em inglês. E esse processo, ele aconteceu, né? Foi durante todo o tempo, né? E aí foi, lógico, foi melhorando, ficando cada vez menos pior a minha comunicação com todos, né? Mas com ele, era tranquila, não tinha nenhum problema mais. A gente tinha superado aí a barreira da linguagem, né? Do idioma. E aí eu consegui meu primeiro... E ele foi, assim, muito... Né, me apoiou completamente. Então, ele trabalhava na cidade, no centro da cidade, que era longe de onde a gente morava. Então, eu lembro que logo que a gente chegou, então ele tinha comprado um passe que dava direito a viajar com os transportes públicos, né, durante um mês. Esse foi um dos presentes que ele me deu quando eu cheguei, logo na chegada. E aí ele me levou, né, para mostrar como que funcionava, qual era toda a dinâmica ali para eu me movimentar, para eu me locomover. Então ele fez essa tour comigo pela cidade, né? Logo no primeiro dia, porque no segundo dia, depois da minha chegada, ele já voltava, ele voltava à rotina dele de trabalho e tal. Então ele fez questão de me introduzir aí. E assim foi acontecendo, né? Às vezes é muito comum, né? Os ingleses, eles fazem, e os estrangeiros, né? O happy hour, né? Que seria uma mini celebração que eles fazem após o trabalho. Eles se reúnem antes de ir para casa, em algum bar, em algum local, para conversar, para beber, enfim, para sociabilizar. E muitas vezes ele me ligava, ele dizia assim: Cris, venha se encontrar comigo, porque eu não vou direto para casa hoje. E aí eu, né, ia ao encontro dele, e ali a gente ficava até não sei que horas, né, pela night, e depois retornava para casa. Então, essa parte foi incrível, né, foi maravilhosa. E, paralelo a isso, eu estava buscando trabalho, estava buscando uma fonte de renda, de me manter, de sobreviver, antes que esse dinheiro acabasse, né? Por sorte, por mais que a casa fosse cara, o valor do aluguel era baixo, né? Porque como era dividido em 12 pessoas, então ele ficava baixo, ele ficava irrisório. Então isso me ajudou bastante. Toda a alimentação era coletiva. Lógico que às vezes a gente comia muito fora também, era muito comum. Mas daí, assim, o Jamie era muito cavalheiro. Então, quando a gente ia para fora para comer, né, para restaurantes e, enfim, para fazer alguma refeição fora da casa, que isso geralmente era no final de semana, quando não se fazia esses almoços e jantares coletivos. Então, às vezes, a gente saía para almoçar fora ou para jantar fora. Mas aí ele não me deixava pagar em hipótese nenhuma. Né, ele assumia aquele papel do parceiro, tal, do homem, e ele não pagava, do gentleman, né? Não era uma coisa de obrigação, era uma coisa de prazer dele mesmo, assim, de querer fazer isso, né, por nós, por mim. Então, assim, então eu consegui viver bem durante, né, os primeiros meses, mas eu sempre com o pé lá na frente, preocupada que, né, ia acabar e que eu precisava arrumar algum trabalho antes que acabasse, porque senão acabaria meu tempo lá também, o que eu não queria que acontecesse, né? Eu tinha uma passagem com validade de 1 ano, mas na verdade o meu propósito era ficar mais, ficar o máximo enquanto eu quisesse ficar, enquanto eu desse para ficar. Então o primeiro trabalho que eu consegui foi de panfletagem. Né, acabei conhecendo umas pessoas que, através dessas pessoas, eu consegui esse trabalho. E aí era em Bandai Junction, que era um bairro próximo de Bandai Beach. E eu ficava panfletando na estação de trem de Bandai Junction. Isso já me deu algum retorno financeiro, pouco, porque eram poucas horas e era baixo, né, tipo 10 dólares por hora, por aí. Então era pouco, mas já me ajudou, já era alguma coisa que entrava, não estava só saindo, entrava alguma coisa. Depois que eu consegui esse primeiro trabalho, né, que era um freelance, aí isso já me deu assim uma autoestima assim, enorme, né, já me deu um up, que eu falei, opa, então eu posso, né. Esse trabalho, lógico, que eu consegui, foi mais fácil, porque não precisava falar, era só ficar entregando. Mas, bom, a partir desse trabalho, depois eu já tinha, lógico, deixado, conversado com várias pessoas, batido em várias portas, até que eu consegui numa lavanderia, que era uma franquia americana, recém-chegada em Sydney, com pouco tempo em Sydney, e que eles contratavam bastante assim, estudantes estrangeiros, porque para eles era a mão de obra mais barata e não tinham vínculo empregatício, né? Era uma jogada deles também. Mas enfim, o espaço era incrível, a Hangout era lá em Bandai mesmo, uma lavanderia assim, ultra moderna, com café na lavanderia, sabe, com máquinas assim, as mais avançadas, máquinas de lavar, de passar, máquina a vapor. E meu trabalho era passar camisas sociais, né? Pasmem, eu que nunca passei roupa na vida, não suportava, mas para eu conseguir aquela vaga, eu tive que passar, além da entrevista, por um teste com outras moças, que era quem passasse o maior número de roupas e mais rápido, com resultado melhor, teria vaga. E eu consegui. Nem eu sei dizer como, entendeu? Enquanto eu estava aqui falando, eu estava tentando lembrar como é que isso aconteceu. Eu sei que eu treinei em casa com a camisa dos meninos, mas eu consegui. Então foi uma grande vitória isso daí, porque eu queria muito trabalhar nessa lavanderia. E eu lembro que era a Debbie, uma australiana que era gerente, muito simpática, muito amigável, amistosa, mas era bem exigente, assim, ela muito profissional, ela, e jogava duro nessa parte, mas foi muito bom isso pra mim também, né? Me ensinou a gente ganhava por hora, então era por produção, né? Então ali eu já comecei a ter uma noção de que trabalhar por produção, né? Ser rápida, que eu não era. Eu comecei a praticar isso ali. E na Hangout, que era no mesmo bairro onde eu morava, era próximo, durante o período que eu trabalhei lá, eu conheci muita gente. E entre essas pessoas eu conheci de relevante, de importante, a Natália, a Larissa e a Thaís, que eram três brasileiras que também trabalharam lá, e ali a gente iniciou uma relação de amizade. E aí várias coisas depois sucederam em função desse encontro. Mas além da Hangout, eu também trabalhei no Portugalha, que era um café-restaurante, tipo um bistrô, assim, né? Que era de um português, mas administrado pela Dina, que eu acho que eu já falei sobre ela por aqui, que é uma portuguesa que migrou, né, para a Austrália, ela com a família dela toda, marido, dois filhos pequenos, para recomeçar uma vida lá. E só que quando eu conheci a Dina, ela já era uma senhora, os filhos já estavam grandes, ela era a cozinheira, né, a gerente do Portugália. Eu conheci a Dina de forma também muito casual, porque às vezes a gente ia lá tomar café, entrava no bistrô para comprar alguma coisa. Nisso eu percebi que ela falava português, ela percebeu que era brasileira, a gente se aproximou e nós construímos uma relação de amizade que também foi muito relevante para a minha história como um todo, porque eu acabei mais tarde indo morar um tempo com a Dina, acabei namorando com o filho da Dina lá na frente, com o Carlos, e fiquei muito amiga da família, e ela foi uma pessoa fundamental, assim, durante o período que eu estive lá. Mas a Dina tinha leucemia, e era um tipo de leucemia bem agressivo, ela tava em tratamento quando eu conheci. Na verdade, teoricamente, ela não deveria trabalhar, ela estava encostada pelo estado, né, pelo governo, dado as circunstâncias de saúde dela. Ela morava num condomínio que era na área periférica da cidade, mas é um condomínio digno, com todas as condições, né, humanas, de moradia, perfeitamente habitáveis, né, muito bacana, e pagando um valor irrisório. Ela tinha uma pensão do estado, e teoricamente ela não deveria trabalhar, mas em função, né, dos objetivos dela e do que ela estava buscando, do que ela estava querendo, ela trabalhava no Portugália, porque ela tinha amizade com o dono do bistrô, então ela trabalhava lá. E o governo, lógico, não sabia, teoricamente, né? Porque senão ela perderia a pensão e todos os direitos que ela tinha. Mas ela trabalhava porque o sonho dela era voltar. Ela amava a Austrália. Ela amava a Austrália, ela reconhecia tudo que o país tinha, né? Todas as oportunidades que deram a ela, aos filhos. E a forma como ela foi recebida e a qualidade de vida que ela tinha lá. Mas, como todo imigrante, ela tinha as raízes dela em Portugal e ela tinha a família dela, né, em Portugal também, os parentes. Então ela sonhava em, tipo, se aposentar e ir para Portugal em algum momento, né, e finalizar a vida dela por lá. Então ela trabalhava também por isso, né, para poder conseguir juntar algum dinheiro, tal, para poder possibilitar esse projeto aí dela. Então, a Dina é uma mulher super trabalhadora, uma excelente cozinheira também, né? Me ajudou muito no meu processo todo, né? De trabalho, de vida mesmo, em Sydney. Foi uma pessoa incrível, incrível, me ajudou muito. Foi uma relação muito construtiva. Então, aí eu como Portugália ficava entre a casa que eu morava e a hangout, a lavanderia que eu trabalhava, então eu sempre passava por lá. E nessa, a gente foi estreitando as relações e eu sempre estava buscando por mais trabalho, né? Para poder conseguir mais horas de trabalho, que como a gente ganhava por hora, para poder ganhar mais dinheiro, porque eu também pretendia viajar, eu também tinha os meus próprios objetivos, né? Lembro que eu cheguei lá com pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, né? E eu tinha pretensões de além de viajar lá dentro mesmo, né, para poder conhecer o país realmente enquanto eu estivesse lá o máximo que eu pudesse, tinha também a questão de eu querer continuar. Eu tinha meus objetivos, que era ir para eu tinha projetos, né, de ir para a Ásia, de comprar produtos na Ásia para comercializar no Brasil e fazer uma ponte. Então eu tinha meus planos também. Então eu precisava trabalhar o máximo que fosse possível, eu tinha que dar gás, né, para realizar esse projeto. E assim foi acontecendo. Então a Dina acabou se afeiçoando muito a mim, acreditando na minha pessoa. A Dina conseguiu, através do proprietário, que eu fosse contratada para auxiliá-la. Era um trabalho freelance, não tinha carga horária especificada e dias, mas assim, ela me chamava o tempo inteiro, ela estava sempre me chamando fora do horário que eu trabalhava na Hangout. Então eu estava sempre por lá ajudando ela e fazendo mais uma grana. E o pessoal da casa adorava, né? Porque eu levava muita comida para casa, né? Comida muito bem feita, comida de primeira qualidade, assim, feita por uma grande chefe. Então, comida portuguesa. E aí, assim, quando coisas que sobravam, né, que não dava para comercializar, então ela me dava e eu levava para casa. E a galera adorava, assim. Então, teve também a Dinkidai Paz também, que, nossa, foi outra também experiência incrível, né? Muito valiosíssima para mim. A Dinkidai já não ficava em Bondi Beach, a Dinkidai era em Rose Bay, também era um bairro próximo. E eu ia andando, para vocês terem ideia, era outro bairro, mas eu ia andando. E a Dinkidai era tipo uma confeitaria, tá? Famosíssima também em Sydney. Era de dois franceses, o Philippe e o François. E aí também contratavam, nesse esquema, nessa pegada da lavanderia, eles contratavam muitos estrangeiros. A maioria, eu não lembro, assim, sinceramente, do tempo que eu trabalhei lá, eu não lembro de nenhum australiano trabalhando lá. Os donos eram franceses e toda a galera que trabalhava era estrangeira. Tinha gente da Filipinas, tinha gente Brasil, e depois entraram outras meninas do Brasil também. Tinha gente do Chile, da Coreia, da China, o Julia, que era o responsável pelas massas todas que eram produzidas, era chinês. Só que o Junior, ele também, como a Dina, ele migrou com a família dele. E a filha estava pequena, o filho pequeno, eles estavam recomeçando uma vida na Austrália. Mas ele já estava lá quando eu cheguei, já fazia algum tempo, né? Ele já estava com uma vida praticamente constituída, né? E tinha a Oki, que era... Eu e a Oki era uma dupla, né? Que fazia... A gente produzia as pais da Jinkidai. Quando o expediente da loja, né, e da própria confeitaria estava finalizando... no final do dia, 5h30, 6 horas da tarde, a loja estava sendo fechada, a gente começava a produção, né, nos bastidores das pies australianas. O que, que eram pies? Eram salgados, assim, que equivalia o quê? A empadas no Brasil, né? Então, a gente era responsável pela produção das pies. E as pies, elas eram... bem tradicionais na Austrália, todo lugar que você ia, toda lanchonete praticamente, todo mini restaurante, confeitarias, todos eles vendiam nas festas, né? Tinham essas pies, assim, e elas tinham vários tipos de recheios, né? De carne, de frango, de bacalhau, vegetariano, vegano, de atum, enfim, de presunto. Tinha uma diversidade de recheios, então eu aprendi, né, a fazer, também era para produção, então você tinha que trabalhar sempre muito rápido, né? Você tinha que ter essa prática aí. E a gente pegava essa prática praticando, fazendo. Então, esses dois franceses, eles foram incríveis também. Dentro da Jinkidai, eu estreitei laços de amizade com o Julia e com a Oki, além do Felipe e do François, né, que eram os proprietários. Eram as pessoas mais próximas de mim naquele espaço ali. E quando eu lembro que quando eu saí de lá, que eu fui embora, nossa, eu chorei. Foi uma despedida muito dolorosa, né? Eu tava muito agradecida por tudo que eles fizeram por mim, por todo o apoio que eles me deram, pela oportunidade do trabalho, pela confiança. Foi uma relação muito rica, muito valorosa também. Mas foi muito triste a despedida, né? Porque também são pessoas que nunca mais eu vi na vida. Então, me causa muita saudade também pensar sobre eles, né? Falar sobre eles. Mas uma saudade positiva, porque foi um tempo muito bom. E na Jinkidai, além deles, eu conheci também a Flávia, que era uma brasileira, uma paulista, que também trabalhou por um período lá. A gente ia e voltava andando de Bondi Beach para... Ela também morava em Bondi Beach, com outro grupo de pessoas lá, e nós nos conhecemos na Jinkidai também. Tivemos uma relação próxima naquele tempo. E a Flávia era muito divertida, assim. Então, as noites da gente, né, produzindo... Porque isso começava entre 5 horas, 6 horas, e ia até... a hora que terminasse, podia ser 11 horas, podia ser meia-noite, podia ser 1 hora, 2 horas da manhã, entendeu? A gente tinha que sair de lá com a produção toda pronta. Então, isso dependia da demanda, né? Das encomendas e do que havia para se produzir. E então, tinha noites, assim, que era eu, a Flávia e a Oki. A maior parte do tempo era eu e a Oki, a maior parte do tempo. Depois a Flávia entrou depois, porque aumentaram, né, as encomendas, então ela entrou para ajudar. Mas às vezes o que não estava escalada para aquela noite, então ficava eu, somente a Flávia. E era muito engraçado, assim, aí tinha os breaks, né, que a gente parava. Eu lembro que a Flávia fumava muito, fumava pra caralho. E eu lembro da... Eu não conhecia a Ana Carolina, né? Aquela cantora que, brasileira de MPB. E eu lembro que a Flávia, ela amava uma Ana Carolina e Flávio Vigília, né? Acho que é Flávio Vigília, assim. Ela ouvia muito eles e chorava. Numa nostalgia, né? Lembrando do Brasil e tal. Então, era muito engraçado, assim. Mas era muito bacana. Foi muito bacana. Foi bem, bem legal mesmo. E que mais que poderia falar? Então, durante esse tempo que eu fui morando, que a vida foi acontecendo, né, que teve toda uma cotidianidade normal de quem tá vivo, A gente viajava, a gente foi para Catumba, né, que era uma região montanhosa, próxima, nós fomos de trem. Nós, a galera da casa, toda a galera da casa. Às vezes a gente se reunia e fazia umas viagens assim. Então, Catumba foi um desses destinos que a gente foi, todo mundo foi. Os 12 foram os 12 de trem. Aí foi incrível, foi uma aventura. A gente passou um final de semana, nós fomos numa sexta-feira e retornamos no domingo. Então ficou todo mundo espalhado, alguns backpackers, outros em campings, outros em hotéis, né? Enfim. E Catumba é uma cidade assim bem turística. Eles têm um festival anual de inverno, onde há desfile livre das pessoas pelas ruas, fantasiadas, assim, meio me lembrou o carnaval de Viena, né? Que são pessoas mascaradas e fantasiadas e enfim, né? Bares e tudo, restaurantes, movimento, turismo, aquela coisa toda aborígenes espalhado pelas ruas, tocando aqueles instrumentos deles e pintados com traje tradicional deles. Então, incrível, Catumba, lindíssimo, lindíssimo mesmo. Então, foi bem bacana também. Feirinha de artesanato, os meninos jogavam muito sinuca, né? Outra coisa, assim, que lá em Bandai, onde a gente morava lá em Sydney, próximo da nossa casa, tem um hotel. Tinha dois hotéis, assim, bem tradicionais que existem, então, lá até hoje. Um era o Bandai Hotel, que era muito frequentado pelos estrangeiros, também por australianos, e nós não éramos exceção, a gente frequentava muito assim na noite, né, assim para ouvir música, para dançar, para beber, para comer, para conversar. Era um local de encontro da galera toda, assim, dos estrangeiros, né, e com os australianos. E a gente tinha várias noites lá, era muito bacana. Então, se Natália lembrar, a gente dançava muito, muito, eu dançava muito, muito. E os rapazes jogavam muito sinuca, mulheres também, tinham mulheres que jogavam sinuca. Eu não, particularmente, nunca tive nenhum interesse pela sinuca. Mas tinham mulheres também que jogavam sinuca, era um hotel muito grande, né? E na área social do hotel tinha bar, tinha restaurante, tinha boate, tinha um salão de sinuca. Tinha uma outra sala que era com máquinas de jogos, né? Que era muito comum também na Austrália, assim, nos bares. Cassinos mesmo, cassinos propriamente ditos. E também, assim, nos bares, assim, tem uma área reservada para os jogadores, né? Então, era bem comum. Que durante esses happy hours a galera fazia isso. Então, e o Swiss Hotel. Também era um hotel assim, era o Bandai numa esquina e o Suíça na outra, do lado oposto. Também um hotel muito tradicional, bonito, lindo, assim, de Bandai Beach, que era próximo da onde a gente morava, da casa que a gente morava. Que mais? Então a gente sempre viajava, a gente sempre saía pra night, a gente saía pela cidade, a gente turistava mesmo, né? Era bem bacana. E, bom. Passado um tempo, chegou a hora do Jamie ir embora, né? Porque estava vencendo o visto dele, ele já estava fora do país dele já fazia mais de 2 anos e estava na hora dele voltar para casa. Aí, aquela hora da despedida, né? Difícil, que a gente já sabia que ia acontecer, a gente estava consciente, mas estava chegando aquele momento e estava duro, né? Essa parte aí, porque a gente tinha uma relação linda, né? Apaixonante, assim, as pessoas olhavam pra gente, era um love story mesmo, sabe? A gente, nossa, nós éramos muito parceiros, assim. Mas tinha que acontecer, não tinha pra onde correr, né? Então, o Jamie foi embora. Teve um fato aí que aconteceu que é bem relevante, eu vou contar porque eu acho que não dá para passar batido por esse fato. Eu engravidei, assim, já no final, quando o Jamie tá, no final, assim, do Jamie saindo do país, eu acabei engravidando, assim, casualmente. Só que foi uma decisão difícil, muito difícil, especialmente para mim, né? Porque era meu corpo, era eu que ia fazer o ato em si, mas É, para ele também foi difícil, porque ele gostava muito de mim, né? Então, você interromper uma gravidez, né, especialmente de alguém que você gosta, que você tem aquele tipo de relação, não é uma coisa fácil para ninguém. Mas, enfim, juntos, ele já estava, inclusive. Não, ele estava lá ainda, a gente decidiu que eu ia interromper a gravidez, que eu ia fazer um aborto. Na Austrália, o aborto ele é legal, né? Qualquer clínica faz. Sem nenhum problema, sem nenhum risco para a mulher. Então, eu decidi fazer o aborto, só que o aborto aconteceu quando ele já não estava mais lá, né? Ele foi programado tal para uma data que ele já não estaria ali na Austrália. Infelizmente, ele não pôde estar junto comigo, mas assim, ele organizou, ele deixou tudo planejado, organizado, para que eu tivesse todo o apoio, né, e corresse tudo bem, assim, ele garantiu isso. Então foi isso, foi um rompimento, né? Não um rompimento porque a gente tivesse acabado, mas na realidade o fato é que acabou ali mesmo, né? Porque nunca mais a gente se reencontrou, nunca mais a gente perdeu o contato, nunca mais a gente se viu. E foi assim que aconteceu. Foi triste, eu entrei assim numa tristeza quando ele partiu, numa tristeza profunda, né? De choro, muita dor, angústia às vezes, assim, adoeci literalmente, assim. E aí eu tive uma rede de apoio do próprio pessoal da casa, né, que já sabia da história toda, que eles me apoiaram, ficaram junto comigo, especialmente as meninas, assim, elas me deram muito apoio, cuidaram de mim, as meninas foram incríveis, foram maravilhosas, muito atenciosas, muito cuidadosas mesmo, muito amorosas comigo. Teve a Natália, que nessa altura, né, a brasileira que eu conheci lá na Hangout, na lavanderia, também já estava muito próxima, então me deu um apoio muito grande. Aliás, foi esse apoio da Natália que, junto, né, com o pessoal da casa e com toda essa rede que eu tive, que me ajudou muito nesse processo dolorido, foi um processo muito dolorido. E quando o Jamie saiu, ele ainda ficou uns dias, né, viajando dentro da Austrália até sair mesmo. Depois ele passou pela Ásia um pouquinho, na Indonésia, antes de voltar para a Inglaterra. A gente se falava diariamente, às vezes mais que uma vez no dia. A gente se falava o tempo todo, assim, a gente chorava no telefone. Foi muito difícil, assim. Essa separação foi dolorosa. Mas, assim, bom, devagarinho, né, aos poucos, aí com esse apoio todo que eu recebi, a Natália morava também em Bondi Beach, numa casa com um pessoal que eles dividiam, compartilhavam a casa. Era ela, a Larissa, e os outros eles eram australianos, mas eram australianos de outras cidades, não eram dali de Sydney, né? Que era o Dave, e tinha uma menina que eu não consigo, uma mulher, né, que eu não consigo lembrar o nome dela. E mais dois rapazes também que eu não consigo lembrar o nome deles, eu não consegui recordar aqui. Mas pessoas muito bacanas, pessoas incríveis também. Nossa, olha assim, gente de uma riqueza enquanto humano, sabe? Incrível, assim, muito excepcional mesmo. Então, aí a Natália começou a me puxar para casa, né? Que ela morava com a Larissa, porque o pessoal era muito bacana e como eu tava daquele jeito, então ela começou a me inserir dentro da casa, cada vez mais, né? Para almoço, jantares, festas. E no dia a dia mesmo, ela começou a me puxar para lá para me ajudar. Então eu devo muito isso a ela também, porque ela foi uma grande amiga, né? E tá no meu coração, a gente se mantém conectada até hoje. Ela casou-se, eu não lembro agora onde que ela tá morando, mas ela é de São Paulo, tá morando num outro estado, já tá com um filhinho, e eu acompanho ela e a família pelas redes sociais, de vez em quando nos falamos rapidamente, mas existe essa história, né, com a gente. Então, através da Natália, eu acabei conhecendo o Dave, que é um australiano, né? Espero que ele esteja vivo, é um australiano, um querido, um amor de pessoa. O Dave, ele foi o meu médico, assim, né? Nessa fase minha de tristeza, de dor, por causa da da despedida, né, com o Jamie. Então o Dave entrou aí nessa história e nós acabamos nos tornando um casal, né, acabamos namorando. Então isso me ajudou bastante a me restabelecer, a ganhar força novamente, né, para continuar a minha história na Austrália. E foi muito bom. O Dave, assim, ele me ajudou a salvar, né, do estado que eu estava ali emocional. Ele me ajudou nesse processo de recuperação, de retorno, né, à minha total vitalidade. E aí, passado esse momento, foi tudo ótimo. A gente também teve, né, a nossa fase, eu e o David. Aí já começou uma nova fase, uma nova história. Pouco tempo depois, eu saí dessa casa que eu morava com o Jamie, né? Depois que o Jamie foi embora, eu fiquei lá um tempo ainda. Eu levei um brasileiro para lá, o André, que eu conheci, que ficamos muito, muito amigos. Inclusive, o Jamie conheceu ele também. Parece que eu conheci o André. Me parece que ele trabalhou na mesma construção que o Jamie trabalhava. Uma coisa assim. Eu sei que o Jamie também o conheceu. E aí, quando o Jamie foi embora, eu preenchi, né, a vaga do Jamie na casa com o André. O André também era um cara incrível, mas também uma pessoa que eu perdi contato. Não sei como a gente perdeu contato, por causa dessa história do e-mail também. E bom, aí eu trabalhava nessa altura, eu trabalhava já nem mais na Hangout, né? Depois eu trabalhava na Jinkidai Pai e trabalhava no Portugália também, com a Dina lá. Né? Minha relação com a Dina, cada vez ela foi ficando mais estreita, a gente ficou muito amigas. E paralelo a isso, tinha essa amizade com a Natália. Minha amizade era com a Natália. A Larissa estava ali também, porque a Larissa era muito amiga da Natália, então lógico que a gente tinha uma proximidade, mas a minha amizade, a minha relação mesmo de amizade era com a Natália. Então se estreitou também. Aí veio o namoro com o Jamie, então a gente fazia também viagens, né, passeios juntos, ia velejar. O Dave era de Avalon, a família dele morava em Avalon. Então a gente, era comum a gente ir para lá às vezes, passar o final de semana. A gente fez algumas viagens pequenas por lagos, por campings, lugares turísticos, assim, juntos, né? Foi bem bacana. Também com o Dave teve uma experiência que aconteceu comigo, que teve um Réveillon que eles alugaram, o grupo deles, né? Alugou uma casa num local lá, numa praia, num lugar lindíssimo, para passar o Réveillon. Não foi só o Réveillon, a virada, foi assim coisa de uma semana eles alugaram essa casa. E eu fui junto, né, como convidada dele. E aí até tem um livro, foi desse período, eu tenho um livro até hoje, tá bem velhinho já, mas eu consegui mantê-lo comigo. Um livro de uma escritora americana, que nesse dia na casa, teve um dia na casa que eu encontrei esse livro lá, esse livro pertence a alguém, encontrei, fiquei apaixonada. E aí, depois, quando nós chegamos em Sydney, no meu aniversário, o Dave me presenteou com esse livro, com um colar lindo e com esse livro. E eu tenho esse livro até hoje, né, com a dedicatória dele e tal. E eu não lembro agora o nome do livro, mas tá aí guardado. E, bom, então nessa casa que a gente foi para ficar uma semana e tal, teve uma coisa que aconteceu, que eles, todos eles, né, tomaram ácido e alguns cheiraram, outros tomaram ácido. E eu tomei um ácido pela primeira vez na minha vida, que era um comprimidinho, assim, né, uma coisa pequena. Foi muito engraçado, assim, porque foi uma experiência muito, muito engraçada, assim, única na minha vida também. Foi a única vez também que eu experimentei e que eu usei, né? Mas foi uma coisa, foi uma aventura ali, foi uma grande aventura, porque eu engatinhei, eu pulei, sabe? Eu me senti literalmente uma criancinha, assim. Eu lembro que a gente tomou e foi pra praia. E ficou todo mundo, assim, Era de noite, todo mundo, o grupo todo, né, espalhado pela praia, cantando, dançando, numa alegria. Muito boa, uma alegria muito boa. Então, essa foi a nossa experiência. E daí, depois dessa casa, também a gente foi para um acampamento também muito bacana. Também foi com uma galera do Dave já, né? Uma galera do Dave. É, Natália não estava nessa, tanto na viagem do Réveillon, dessa casa que foi alugada, que eram só australianos, como também em outras pequenas viagens, assim, que o Dave, junto com os amigos dele, faziam e que eu também ia. Ah, um dos rapazes também que morava na casa, lembrei agora, era o Matt. O Matt e a Natália também eram bem amigos, assim, um querido também, trabalhava na área de construção, tinha um outro rapaz que eu também não tô lembrado agora, mas eles eram bem bacanas. Então, essa foi a experiência. O que mais que eu posso colocar, né? Bom, com relação ao país, me perguntaram, pediram para eu falar sobre o que era ser imigrante. Gente, olha, eu tive a sorte de ser imigrante nesse país, né? Dentro desse contexto. Eu vou ter que parar aqui porque está sinalizando que o tempo está acabando. Aí eu continuo no próximo segmento. Então, continuando da parte, né, que algumas pessoas me pediram para falar sobre essa experiência como imigrante, como era que eu me sentia sendo um imigrante, né? Como eu disse, eu tive a sorte de ser imigrante num país com toda essa estrutura, né? Com toda essa diversidade e com essa rede, né? Que foi a Austrália. Eu me senti em casa. Lógico, né? Que no início teve alguns obstáculos, mas aí não era o país, era as minhas próprias condições pessoais, né? De pouca grana, de não falar idioma, de não ter um visto de trabalho. Mas eram questões pessoais minhas, mas assim, o país em si é maravilhoso, um país que te dá muitas possibilidades. Então, porque é um país rico, né? Um país que tem os quatro climas bem pontuados. A Austrália, ela tem mais de 7 milhões de metros quadrados em território, uma ilha gigante, né? Com uma costa imensa, com uma grande barreira de corais, com floresta tropical, com uma flora e uma fauna riquíssima. São os maiores produtores de lã de ovelha do mundo, são os maiores exportadores de diamantes, né? Eles exportam para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos, extração de minérios. Tem um polo industrial também muito forte. Então, assim, país incrível, incrível, né? Tem um sistema de governo de parlamentar, uma democracia parlamentarista. A capital da Austrália é Canberra, mas a principal cidade e a maior cidade da Austrália é Sydney, onde eu fiquei morando todo o tempo, né? Eu viajava, circulava, mas eu morei em Sydney todo o tempo que eu estive lá. Então, assim, né? Uma estrutura impressionante, uma coisa incrível, né? Não tem como, é um país que eu vou te falar, assim, olha, é um país de ponta para mim, né? A Austrália é lindíssimo, né? A Austrália é um país jovem, super jovem, 250 anos, então eles querem construir história, né? Eles têm muito cuidado, né? Com os fatos, com os acontecimentos, com os lugares, né? Eles protegem, eles exploram a natureza, mas exploram de uma forma consciente, de uma forma sustentável, né? Com muita consciência. Não quero dizer com isso que, são perfeitos, não existe perfeição. Nós somos imperfeitos dentro da nossa perfeição, mas eles são um exemplo, eu vou te falar assim. Eu acho que eles são um exemplo para o mundo inteiro, assim, pela experiência que eu tive, né, que é uma coisa empírica, eu posso dar meu depoimento, eles são incríveis, um país lindíssimo, ultramoderno, mas que ao mesmo tempo tem um respeito e um cuidado com o antigo deles, né? Que é um antigo recente. Eu lembro que durante as Olimpíadas em 2000 foi quando eu mais vi aborígenes, né, na minha estadia, foi nessa época das Olimpíadas. Eu até estranhei, eu perguntava, ué, mas de onde que apareceram esses aborígenes que antes eu não via, né, antes das Olimpíadas? Aí eu fiquei sabendo que as ONGs, as instituições que os protegia, né, que defendia os interesses desse povo nativo, aproveitaram, né, a questão do mundo, né, tá de olho na Austrália, em Sydney, para colocá-los nas ruas, para que fosse chamada atenção internacional para o problema deles. Qual que era o problema deles? Eles eram os povos que viviam lá, né, na Austrália, quando a Austrália foi colonizada, foi invadida, né, por ingleses. O capitão James Cook foi o comandante que chegou lá, né, na costa da Austrália inicialmente. Eu soube que tiveram portugueses, espanhóis também, acho que também alguns holandeses tiveram antes, mas não se interessaram, por algum motivo que eu não sei qual, não se interessaram, acharam que, né, acho que chegaram pela parte rochosa, então acharam que a terra não era muito distante, era tudo muito longe, né, do outro lado do mundo, então não sei, eles não se interessaram em desbravar a Austrália. E aí quem fez isso foram os ingleses. Então isso foi em 1770, quer dizer, a Austrália está aí com 250 anos hoje. Atualmente a Austrália tem uma população de um pouco mais de 25 milhões de habitantes, então se aproxima da população de São Paulo, para vocês terem uma ideia, só que é um país com essa extensão de terra gigante. Tirando a parte oeste, a costa oeste da Austrália, parece que tudo mais é habitado, mas assim, são cidades bem longe umas das outras, né? E tem pouca população. Então, volta e meia, o governo faz cria programas de imigração, né? De estimular a imigração para lá, porque eles precisam, às vezes, de gente para trabalhar. Então, mas é um país belíssimo, muito rico, maravilhoso, olha, assim, de uma organização, sabe, e de uma liberdade também, de um respeito, de uma cidadania. Eu me senti inserida, assim, num contexto totalmente democrático, era essa a sensação que eu tinha todo o tempo que eu estava lá, seguro, né, nunca, em todo o tempo que eu morei na Austrália, em nenhum momento eu senti medo do que quer que fosse. Né, no sentido assim de ser assaltada, de ser estrupada, violentada, isso é uma coisa que nem passa pela cabeça, né? O único medo que tinha lá eram dos ataques de tubarões, mas mesmo assim era muito bem cuidado, porque existiam redes nas praias urbanas, nas praias que eram abertas ao público, tinham redes, né, com sinalizadores, caso algum tubarão encostasse na rede, os alarmes tocavam. Quando aconteciam ataques, eram em praias que não eram permitidas, né, o acesso, mas mesmo assim, turistas, né, às vezes algumas pessoas da própria população resolviam, né, entrar assim mesmo, correr o risco, e às vezes aconteciam ataques, mas eram constantes, os ataques eles aconteciam sempre, mas eram nessas circunstâncias, né. Por exemplo, eu morava em Bondi Beach, tinha praia, tinha mar, e tinha essa rede, inclusive tinha uma piscina natural assim, nas rochas, que eles construíram justamente porque quando tinham quando havia proximidade de tubarões, alguma coisa, era avisado, e a gente utilizava daí as piscinas naturais para tomar banho, no caso, né? Então era uma coisa assim, nunca me senti ameaçada, tinha esse cuidado, mas era a única ameaça que havia. Eu sempre soube que na Austrália tem as cobras mais venenosas do mundo, mas nunca me deparei com nenhuma cobra lá, em nenhum momento, assim, nas minhas viagens turísticas, né, em ambientes que seria natural ter cobra, nunca me deparei com nenhuma cobra. Bastante cangurus, os koalas são fofos demais, koalas dá vontade de você levar para casa, são lindos, são maravilhosos. Os cangurus também, coisa mais linda. Eu fiquei uma vez num acampamento, que eu não lembro o nome do lugar, Nessa altura eu namorava com o Carlos, aí fomos eu, o Carlos e a Marta, a irmã do Carlos, acampar. Era um acampamento lindo, belíssimo, com uma estrutura bacana, e eu lembro que era rio e mar. Então tinha um encontro, não é que tivesse um encontro, a gente ficou numa área que era de rio, o acampamento ficava dentro de uma área que era cortada por um rio, então a gente tomava banho de rio, tudo ficava à beira do rio, e a gente caminhava um pouco, atravessava uma parte de areia e estava no mar. Então era lindíssimo também, assim, então eram coisas em Blue Mountains. Blue Mountains, né? Era uma região também montanhosa também que a gente viajou, que a gente visitou. Bom, então, mas pontuando, né? A questão da imigração foi tranquilo. Eu cheguei com visto de turista, fui renovando, eu tinha visto para 6 meses, então eu fiquei primeiro 6 meses, depois renovei para mais 6 meses. Depois eu saí, aí fui para Bali. E retornei, aí consegui visto de estudante, depois venceu, aí já no final eu já estava ilegal, porque já tinha vencido o visto, mas aí como eu já estava saindo do país mesmo, daí fiquei ilegal já no final, e na minha saída já indo para a Ásia, em direção à Indonésia, eu saí de, eu voei, né, porque quando eu saí da Austrália, eu fiz o percurso de Sydney, eu fui viajando já, fazendo, turistando, né, de Sydney pela costa leste da Austrália, que eles chamam de Sunshine Coast, que é costa do sol, costa de ouro. Muitos brasileiros vão, buscam esse destino de Brisbane, de Gold Coast, porque praia, né, e muito sol, praticamente sol o ano inteiro, e rola muito surf. Então, não tem ondas muito altas, mas sempre tem ondas, então dá para surfar. Então, é um destino muito procurado por brasileiros e por surfistas. Então, quando eu saí de Sydney, eu saí de ônibus, né, fazendo a costa leste da Austrália. Eu fui para Port Macquarie, fui para Brisbane, Gold Coast. E de Gold Coast, se não me engano, ou Brisbane, eu voei para Darwin, que é a capital do território norte da Austrália, fica exatamente no norte, já saindo para ir para a Indonésia, que daí já é um outro episódio que depois eu vou continuar contando para vocês, né? Prossegue. Mas isso foi em 2002. Então, a segurança, a questão da acessibilidade, do poder de compra, das possibilidades de trabalho, da abertura, da democracia, da liberdade, sabe? Tudo isso são fatores assim extremamente importantes e relevantes para o seu dia a dia num lugar, né? E tudo isso a gente tinha na Austrália. Isso era uma realidade de lá, né? Então, país incrível, um país maravilhoso, lindíssimo, assim, eu super indico. Aliás, já duas pessoas foram por indicação minha para a Austrália, depois que eu cheguei no Brasil, que eu contei a minha experiência lá. Então, um país incrível, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Passado os desafios, os obstáculos, né, tirado as pedras que houveram no caminho, foi uma experiência extraordinária, inesquecível, sabe? Eu tenho saudade e tomara, né, eu tenha tempo ainda, durante essa minha vida, eu ter a possibilidade, eu criar nova possibilidade de um reencontro com o país, de uma nova visita, né? Uma coisa que é um sonho meu também, de um dia poder retornar, de estar lá de novo, né? Mas então foi isso. Então, eu passei pela Jinkidai, fiz muito trabalho também, eu esqueci de comentar aqui, mas eu trabalhei algumas vezes, sempre freelance, né? Esses trabalhos eram freelance, como babá, né? Que eles falam babysitter, eu fui babá de crianças pequenas, assim. Geralmente eram famílias assim, com poder aquisitivo muito alto, que me contratavam, me pagavam muito bem, A relação era muito boa, era a melhor possível. E também outra coisa que eu achava interessante na Austrália, que no Brasil era uma coisa muito pontuada e lá eu não percebia isso, era uma linha bem tênue, assim, a questão da hierarquia, sabe? Em todas as relações, ou fossem profissionais ou sociais, pessoais, eu nunca percebi isso, né? O que pontuava muitas relações era respeito, era confiança. Não tinha essa coisa, ah, eu sou seu chefe, eu tenho mais dinheiro que você, eu tenho mais posse. Não tinha isso, né? Eu não sentia em nenhum momento da Austrália, eu sentia essa hierarquia, mesmo quando eu tinha que tratar de algum assunto governamental, burocrático, por exemplo, como foi a minha saída para a Austrália, né? Meu visto já estava vencido, eu já estava ilegal no país e eu fiquei um pouco preocupada. Falei, como é que vai ser isso, né? Na hora de eu sair, eu vou ter problema? Eu vou fechar as portas? Não vou poder retornar um dia se eu quiser? Não, eu procurei a imigração, falei o que estava acontecendo, fui sincera. Eles foram extremamente amigáveis, me orientaram e foi tudo bem. Assim, eu saí pela porta da frente, literalmente. Então, assim, sabe? Um país, olha um país nesse nível, né? Esse é o nível do país da Austrália, né? Um país incrível, extraordinário mesmo. Um exemplo, eu acho que um exemplo pro mundo, de repente, né? Então, um aprendizado do começo até o fim. Devo muito, muito do que eu sou, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano, devo muito a esse período que eu vivi na Austrália. É uma relação de afetividade muito boa, muito positiva. O que mais? Então, aí viagens, eles têm tinham, né? Eu descobri lá um ticket que era muito popular entre os estrangeiros, especialmente, um ticket que chama Around the World, que você compra, você tem que sair do mesmo destino e voltar para o mesmo do lugar de origem onde você saiu. Então tinham passagens com validade de 3, 6, 1 ano, parece, e eram muito baratos, bem mais baratos, né, para você visitar os 6 continentes e bem mais barato do que você viajar daqui do Brasil para lá, por exemplo, como foi meu caso, né? Eram tickets bem acessíveis, que eram comercializados pelas agências de turismo, né? A gente adquiria tickets de passagens, não assim dessa forma como é hoje, que a gente vai na internet e compra. Nessa época, quem fazia essa ponte eram as agências de turismo, que eram fortes na época. Então, era bem interessante isso também. O que mais que eu podia que seja relevante? Bom, depois do Dave, né, teve um período que eu e o Dave ficamos juntos, né, depois que o Jamie foi embora. Passado esse momento, já recuperado, tudo bem, o Dave acabou indo embora para outra cidade. E com a saída dele para outra cidade, naturalmente a gente foi se afastando, né? Que a gente rompeu o relacionamento. A gente tinha um relacionamento bom, de confiança no outro, um relacionamento bacana, bem bacana mesmo, mas isso foi acontecendo naturalmente, a gente foi meio que se afastando, né? E eu morei junto com Natália, com Thaís, aí tinham outras meninas que eu não consigo lembrar o nome agora, a gente acabou alugando um apartamento também em Bandai, numa outra fase, que eu já trabalhava na Hangout nessa época. Depois, aí, né, o visto vai vencendo, uma vai embora, outra vai embora, então as coisas vão mudando, as coisas movimentavam o tempo inteiro, a gente estava no movimento, né, as coisas mudavam, se transformavam. Num outro momento, daí eu fui morar com a Dina, né, num momento de transição, quando da casa da Racing's Parade, que eu morei com o Jamie, para o apartamento que eu fui morar com as meninas, teve um momento de transição que eu fui morar com a Dina. Daí eu já estava namorando com o Carlos, o filho da Dina, então eu fiquei um tempo no apartamento dela, não lembro o nome do acho que era Rockefeller, o nome do bairro que ela morava, que era na periferia, também já era um pouco mais distante, eu fiquei pouco tempo lá, depois as meninas alugaram, daí se juntaram, né, a Larissa, Natália, Thaís, tinham outras que eu não lembro o nome agora, alugaram um apartamento em Mandai. Eu também entrei nessa época aí junto com elas e a gente morou junto um período. Depois, aí eu aluguei um apartamento. Quando eu fui trabalhar na Jinkidai, daí eu já tinha um shift regular, eu já tinha uma carga horária que me dava essa possibilidade, já me dava essa certeza de que eu podia contar com aquela grana ali semanal, né? Então, aí eu aluguei um apartamento na Francis Street, em Bondi também. Daí eu já conheci o Adrian, que é um argentino que se tornou um grande amigo, maravilhoso. É casado com uma menina da Turquia, também constituiu família na Austrália, tem duas filhas, já estão aí entrando na adolescência as meninas, já tem muitos anos. Conheci a Lua, que é uma brasileira também, cartomante, jogava cartas, ela vivia disso, né? A Lua. Aí conheci uma galera, assim, muita gente. Conheci o George, que é um australiano. Conheci a Sandra, uma outra Sandra. Conheci a Sandra Salem, que é de São Paulo. E conheci a Sandra Bahia, que é carioca. Então aí fui conhecendo uma galera. O Dave, a Maria, que são colombianos. O Dave e a Maria, eles continuam na Austrália. Eles eram um casal na época, foram morar com a gente no apartamento também, compartilhado, né? Morávamos eu, a Sandra, o Dave e a Maria, esse apartamento da Francis Street. Depois, o Dave e a Maria, a gente foi embora, né? E eles continuaram lá. Os dois se separaram. A Maria casou com um australiano, o Dave casou com uma menina da Filipina. Parece que tem três filhos, se eu não me engano, duas meninas e um menino. A Maria também teve gêmeos, ou trigêmeos, uma coisa assim. Era um sonho dela, a maternidade, que ela conquistou. Tá lá casada, cuidando da vida dela. E a gente mantém contato também. Então, teve uma galera. A Marta, filha da Dina, era muito próxima a mim também. Assim, muito, muito próxima. Assim. A Marta, eu meio que adotei como uma filha, né? Uma filha amiga, assim, mas a Marta era muito próxima, ela andava muito junto comigo, assim, por um tempo. Bom, depois eu acabei namorando com o Carlos, né? Que é filho da Dina, né? Que eram imigrantes portugueses, mas o Carlos e a Marta, eles foram criados, eles foram bem pequenos para a Austrália, então eles foram criados, eles tinham uma cultura bem australiana, era dividida, porque os pais, né, passaram para eles, em parte, a cultura portuguesa, né, de alimentos, de música, de uma série de coisas, né, de características que eram bem portuguesas. Inclusive, eles falavam português muito bem, com sotaque de português, aquela coisa toda. E falavam inglês australiano. Mas eles cresceram na Austrália, então eles eram australianos, né? Culturalmente falando, eles eram australianos. Então, eu e o Carlos acabamos nos apaixonando, a gente teve um relacionamento. Quando eu saí da Austrália, a gente estava juntos, mas foi uma relação muito conturbada, era céu e inferno. Como diz uma amiga minha, porque o Carlos tinha um problema seríssimo. O Carlos era viciado em jogo. Era um jogador dependente, viciado. Ele tinha uma lojinha que era um antiquário, e lá em Bondi Beach mesmo, mas ele morava em Laperouse, num lugar belíssimo, maravilhoso, que fazia fronteira com um campo de golfe, né? Lindo, maravilhoso. E então ele era uma pessoa incrível, um cara inteligente, muito perspicaz, sabe, de um ótimo humor, uma pessoa muito interessante, mas que tinha esse porém, né, que tinha esse problema, dependência das máquinas do jogo. Então tudo que ele ganhava era muito trabalhador, muito, muito trabalhador, muito competente, mas tudo que ele ganhava ele detonava nas máquinas, né? Um jogador convicto, doentio. Então, eu acabei descobrindo, né, que todos os problemas, os grandes problemas dele e da Dina e da própria Marta, que era irmã, e da ex-namorada, da amiga, tudo era em função dessa dependência dele, que afetava todos ali em volta, né? porque como ele trabalhava, ele produzia, ele ganhava, mas ele gastava todo o dinheiro nas máquinas, então ele acabava ficando sem dinheiro nem para fumar, porque ele fumava, era um fumante convicto também, né? Fumava muito cigarro. Então era um problema, era um sofrimento e era uma pena isso, né? Porque teve algumas fases assim que deu para dar uma controlada, assim, mas foi difícil, foi bem difícil, foi uma relação mesmo de céu e inferno bem pontuada mesmo, que em alguns momentos estava incrível, era maravilhosa, em outros estava lá embaixo, no fundo do poço. Foi uma dualidade, olha, foi complicado, assim. Também tentei terminar um monte de vezes, mas ele não permitia, ele não aceitava. E, enfim, infelizmente teve que acabar, não deu para continuar mesmo, não porque eu ia embora, né, mesmo, mas e também porque era muito difícil, foi muito complicado, foi muito difícil. Quando aconteceu o terrorismo lá em Nova York, né, que foi no 11 de setembro, né, de 2001, aquele atentado lá nas Torres Gêmeas, lá em Nova York. Nós morávamos juntos nessa época. Eu lembro que a gente estava deitados assistindo alguma coisa com a televisão ligada, quando, lá em Bondi Beach, quando entrou, né, de repente no ar, assim, ao vivo, a transmissão do que estava acontecendo. Assim, foi uma tragédia, foi uma loucura, só se falava nisso, né? Foi horrível mesmo. Isso é uma coisa que ficou marcada também na minha memória durante esse tempo que eu estava na Austrália, porque eu estava lá, aconteceu quando eu estava lá. Então, foi uma coisa que mudou o mundo inteiro, assim, sabe? As relações e a forma como as coisas aconteciam a partir dali mudaram bastante. Depois, lá na frente, eu vou fazer alguns relatos que vocês vão poder perceber isso, como aconteceu comigo na prática, isso daí, como isso foi definitivo, né? Como mudou as coisas. Então, o que mais? Então, foi isso, né? Então, a minha saída, meu tempo na Austrália foi esse. Eu tenho paixão pelo país, né? Tenho muito amor, tenho muita gratidão, né? Pela forma como eu fui abraçada, como eu recebi uma rede de apoio, apesar de ter chegado sozinha, mas desde o momento que eu cheguei lá, que eu fui recebida pelo Jamie, pela galera da casa, e as pessoas com quem eu fui me encontrando e me relacionando, foi uma experiência incrível, muito bacana mesmo, assim, extremamente importante, né, para quem eu sou, para quem eu me constituí até aqui. Então, é muita gratidão mesmo, só tenho que agradecer. E no próximo episódio agora, eu vou fazer um episódio separado à parte sobre a Tasmânia, tá? Então, eu vou encerrar esse episódio aqui do meu tempo na Austrália e vou fazer um parêntese criando um episódio falando sobre uma experiência que a gente fez, eu e a Sandra, viajando para Tasmânia. Que eu vou contar, vou narrar essa história, para depois ir para um outro episódio daí que vai, continua, né? Que é a Ásia daí, tá bom? Muito obrigada a vocês que ficaram comigo até aqui, que escutaram. Espero que tenham gostado. Eu gaguejo às vezes, porque não planejo nada, vou falando de forma bem natural mesmo, vou buscando na memória, né, os fatos, os acontecimentos e tentando narrar eles da forma mais verdadeira e mais honesta possível. Não dá para contar tudo, entrar em detalhes, senão você ficaria muito chato, né? Meu filho já disse: mãe, você tinha que ser mais objetiva. Eu tô sendo o máximo que eu posso. Inclusive, eu já tinha gravado esse episódio anteriormente, mas não tinha escutado. E aí, meu filho mais velho, ele disse: mãe, tá muito chato, tá muito né, tá muito. Você está muito repetitiva, você se confunde com datas, e então faz isso melhor. Aí eu excluí aquele episódio e estou regravando aqui agora. Espero que fique melhor do que o anterior. Mas é isso, eu quero agradecer, espero que vocês continuem, né? Porque se eu contar e não tiver quem escute, não vai ter nenhuma graça. Espero que vocês estejam gostando e que isso seja inspiração para vocês fazerem suas próprias histórias, né? Criarem suas próprias narrativas. Muito obrigada.